alunos e também para professores e dotou massivamente as escolas de computadores, projetores multimédia, quadros interativos e salas de informática. O que tinham em comum estas iniciativas visavam que a utilização das TIC e da internet tivesse um enquadramento pedagógico e didático, contribuindo a educação para a literacia digital. A formação contínua acompanhou estes processos, formação diversificada, de caráter pedagógico e didático, mas também na perspectiva do utilizador, o que gerava o trabalho colaborativo entre os professores. Temos já em curso múltiplas formas de digitalização dos processos, que não aliviam a carga burocrática nem simplificam, aumentam e adensam. A toda hora e em tempo curto, solicita-se o preenchimento de questionários infindáveis em múltiplas plataformas, existências, instalações, exames, provas nacionais, cursos profissionais, registros contabilísticos e financeiros, avaliação e agora o registro Covid. A lista não acaba aqui e é uma verdadeira saga. Destaco o SIGRE, o Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos em Educação, onde cada professor tem a sua área, consulta a informação e faz o seu concurso. No entanto, o Ministério da Educação e o diretor partilham informação sobre esse professor que não está nem visível nem acessível para o próprio, como, por exemplo, a data em que muda de escalão, onde está a proteção de dados e a transparência. Não está demonstrado que mais tecnologias virão aliviar o trabalho e melhorar a comunicação e os processos. O que melhora, efetivamente, é o controlo remoto, como refere Licínio Lima, cada vez mais centralizado das escolas e dos agrupamentos, muito visível na nova plataforma de gestão dos alunos do Ministério da Educação, a E360, que, aliás, enuncia esse designo, o da centralização. Significa isto que, estando o PS no governo desde 2015, ainda não incitou esforços de renovação do parque informático das escolas, não expandiu a capacidade das redes, não abriu possibilidades de aquisição de equipamentos a preços acessíveis para professores e alunos, não retomou a formação contínua. Eis que vem uma pandemia, torna visível as fragilidades. Alunos e professores em casa confinados em ensino presencial, mas sem equipamento e sem ligação rápida à internet. E agora o que faz? Pouco ou nada. Anuncia computadores em barda para as escolas, mas apenas para os alunos. Formação obrigatória para os professores, mesmo para aqueles que já desenvolveram as competências digitais. Mais uma vez, esta é uma tentativa errática, desenquadrada, pedagógica e didaticamente, apenas com o objetivo de treinar apressadamente os professores para o ensino não presencial. Entretanto, aquilo que verdadeiramente faz falta, uma plataforma do Ministério da Educação para um ensino à distância, que permita o acesso a materiais de aprendizagem, grupos de alunos pequenos, virtualmente em trabalho colaborativo e em partilha de aprendizagens, nem um vislumbre. E está, e não está, também plasmada neste projeto de resolução do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, agradecia que desligasse o microfone ou que falasse um bocadinho mais baixo, se faz favor. É que se está a ouvir, está-se a ouvir a sua voz, que é uma voz que eu conheço bem, e pedi-lhe que falasse um bocadinho mais baixo. Muito obrigado. Para esgotar o tempo do PS, dou agora a palavra de novo à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos naturalmente as intervenções que aqui nos trouxeram, com as diferentes preocupações manifestadas, e eu começava por dizer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa que, comparado ao sistema do Gmail com um sistema institucional disponibilizado a todos os atores educativos, só pode ser uma brincadeira sua e uma má interpretação daquilo que aqui trazemos. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Isto só significa, Sra. Deputada, e só reforça, porque é que o CDS sempre esteve contra o Simplex. E porque é que com o governo do PSD e do CDS parámos nessa altura e não avançámos nada desse ponto de vista. Já se esqueceu, Sra. Deputada, da oposição que fizeram quando foi efetivamente necessário começar toda a digitalização das escolas. Mas lembro-lhe, Sra. Deputada, as medidas recentes que até já aqui conversámos as duas em plenário, algumas medidas recentes que foram trazidas para as escolas e que são, de facto, importantes. Os instrumentos tecnológicos para a inscrição online dos exames, a realização do concurso externo dos docentes totalmente online e a criação do novo portal de matrículas. Portanto, Sra. Deputada, veio para aqui dizer tudo aquilo que se faz é pouco, pelos vistos tem-se feito alguma coisa. Ou seja, nesta discussão, que não trazia nada de novo, afinal, tivemos muito tempo para discutir. E se são tão favoráveis aos considerandos, então façam um favor, votem favoravelmente o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o encerramento, que são 2 minutos, dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero a circunstância que este debate ocorra num momento de profunda gravidade no combate à pandemia. E, de facto, este projeto ganha, ao dia de hoje, ainda mais sentido, com a percepção clara de que a estrutura da resposta do Estado tem que continuar o esforço de se digitalizar, tem que se desburocratizar e tem que ter melhores meios de obtenção e partilha de informação. E, por isso, esta iniciativa reforça este empenho no fortalecimento das escolas, no reforço da sua autonomia, mas também na importância de esta autonomia ser reforçada com mecanismos de partilha de informação adequados e, fundamentalmente, de o fazermos encontrando ferramentas para aligerar o trabalho burocrático nas escolas. É fundamental podermos contribuir para libertarmos o mais possível o tempo dos professores para aquilo em que são mais determinantes, que é precisamente a sua capacidade de ensinar. E por isso, senhores deputados, tal como fizemos noutras áreas do Estado, consideramos ser fundamental darmos passos no sentido de simplificarmos as burocracias e melhorarmos a resposta que damos, de darmos visibilidade a esta questão, porque uma resposta que se alia ao esforço na capacitação técnica das escolas tem que ser acompanhada de outras iniciativas, tal como fizemos noutras áreas, com a aquisição de material informático em curso, aos esforços a desenvolver ao nível da infraestruturação, mas também, peça fundamental, a capacitação de professores. Pelo que me cumpre terminar esta intervenção com este repto, para que os demais grupos parlamentares nos acompanhem neste projeto de resolução, dando força a uma preocupação que acreditamos ser uma preocupação de todos, de uma escola de futuro cada vez mais preparada na sua missão de não deixar ninguém para trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminado o ponto 1, temos agora projeto de lei 591, PSD, introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos da jurisdição administrativa e fiscal. Projeto de lei 553, também do PSD, introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos judiciais, procedendo a uma alteração ao Código de Processo Civil. Projeto de lei 641, do PAN, consagra mecanismos de transparência e escrutínio na distribuição dos processos judiciais. Começo por dar a palavra à senhora deputada do PSD, Sra. deputada Mónica Quintela, faz favor.
Senhoras e senhores deputados, com estas duas iniciativas legislativas, uma para a jurisdição comum e outra para a jurisdição administrativa e fiscal, o PSD pretende introduzir mecanismos de controlo e fiscalização na distribuição dos processos nos tribunais de primeira instância e nos tribunais superiores. A credibilidade do sistema de distribuição dos processos judiciais tem sido posta em causa, como todos nós sabemos, sendo público que permite a manipulação dos sorteios, escolhendo um determinado juiz para decidir um determinado processo com grave violação do princípio do juiz natural e causando forte e compreensível abalo da confiança dos cidadãos na justiça. É comum ouvirmos o Ministério Público e os advogados dizerem que querem assistir à distribuição de determinados processos, o que faz ressaltar a evidência da possibilidade de viciação dos sorteios. A situação é grave e devia ter há muito feito soar todas as campainhas a impor a mudança. O princípio do juiz natural, expressamente previsto na Constituição da República Portuguesa, proíbe a escolha arbitrária do juiz, de forma a garantir a imparcialidade e independência do decisor e a que todos os cidadãos têm direito. A escolha do juiz é indissociável do interesse sem que seja aquele e não qualquer outro a decidir a causa, ou seja, ao mercadejar da justiça à corrupção. Por algum motivo, o sorteio é manipulado para escolher aquele concreto juiz. E isto não podemos aceitar, sob pena de ruírem os alicerces do Estado de Direito Democrático. Isto é suprapartidário, senhoras e senhores deputados. A possibilidade de manipulação existe na distribuição eletrónica e na distribuição manual. E a única forma de limitar essa manipulação é introduzir mecanismos de supervisão por várias pessoas. Por isso, propomos que a distribuição seja presidida por um juiz, secretariado por um funcionário judicial e com a assistência obrigatória do Ministério Público e de um advogado designado pela Ordem dos Advogados, caso esta entidade tenha a possibilidade de designar e os tenha disponíveis. Estas pessoas devem intervir de forma rotativa, evitando-se a repetição de presenças como forma profilática de prevenção de comportamentos corruptivos. Propomos também que a listagem de juízes que vai à distribuição integre todos os nomes e que, quando seja sorteado um juiz impedido de intervir nesse processo, por qualquer das razões previstas na lei, isso fica a constar numa ata assinada por todos e que seja repetido o sorteio. Sabemos que muitas vezes os sorteios são repetidos até que saia o juiz que se quer. Isto acontece na prática. Existe também a publicação do resultado de todos os sorteios e não só do oficial que é publicado na página do Ministério da Justiça. O que propomos é que todas as operações de distribuição, e que são várias e que não constam nas listas oficiais, sejam supervisionadas por várias pessoas e que fiquem sempre documentadas em ata, devidamente assinada por todos os intervenientes. Fundamental é também que a distribuição contemple os juízes adjuntos e não só o juiz relator, como acontece atualmente. Isto para que a composição do coletivo seja diversificada e não tenha sempre o mesmo par no crime ou trio nos processos cíveis, a trabalhar em conjunto, evitando-se complicidades indesejadas que podem levar a leituras pouco atentas e até ao assinar de cruz por parte dos senhores juízes adjuntos. Senhoras e senhores deputados, o sistema judicial é a pedra angular da nossa sociedade e consubstancia um imperativo absoluto pugnar pela boa administração da justiça e pela recuperação da confiança dos cidadãos nos tribunais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor. Está a ser levada a cabo a respectiva desinfecção, o que é importante. E todos os cuidados são poucos. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nos últimos anos temos assistido a diversos casos que deitam sobre a justiça um manto de suspeições e que demonstram que este não é um mundo isento dos riscos de corrupção, um fenómeno que o PAN tanto procura combater em diversas áreas e domínios. Estes casos demonstram-nos que a justiça também pode ser um lugar de negócio e de favores e um lugar onde o desprezo pelas incompatibilidades e pela prevenção dos conflitos de interesse podem ser um problema tão grave como na política ou na administração pública. Um dos casos que mais demonstrou esta realidade disse respeito à distribuição de processos pelos juízes, que pôs a descoberto um conjunto de debilidades e fraquezas que podem permitir manipulações nessa distribuição. No fundo, fragilidades que permitem verdadeiros sorteios ad hominem, que põem em causa os princípios do juiz natural e da independência e imparcialidade dos tribunais. E, senhoras e senhores deputados, sejamos claros, quando se põem em causa estes princípios basilares, põe-se em causa a confiança dos cidadãos na justiça e no próprio Estado de Direito Democrático. Por isso mesmo, cabe ao Parlamento, como órgão de soberania, evitar populismos que nada resolvem e olhar para este problema de forma séria, responsável e equilibrada. Foi isso que procurámos fazer, mas fizemos-lo sem estar fechados em nós próprios, ouvindo os diversos intervenientes no sistema judicial. E nessa auscultação percebemos que havia a necessidade de afastar dois grandes problemas. Por um lado, é preciso evitar uma extrapolação dos problemas do sorteio de processos, isto é, há a necessidade de não confundir a bondade deste mecanismo de modernização da justiça com as vulnerabilidades e más práticas identificadas ao nível das situações de distribuição de processos por via manual, em que não se aplicam as regras de distribuição automática. Ou seja, aqui o problema.